Eu não, Senhor. Mas essa história também é contada no Evangelho de Marcos e ela reforça as minhas suspeitas, porque fala lá no Evangelho de Marcos que quando Jesus se retira para esse lugar, né, para essa região, ele não quer que ninguém saiba que ele está ali. Né? Diz lá, é que ninguém saiba que eu estou aqui. Ele quer ficar mais escondidinho, mais reservadinho. Normal, né, gente? Eu compreendo. Depois de meses, né, sendo pressionado por uma multidão, compreensível que ele quisesse um pouco de descanso. E aí, nesse período de descanso de Jesus, vem essa mulher cananeia. Por que cananeia, Paula? Porque ela é de Canaã. Os cananeus, gente, são um povo historicamente inimigo do povo de Deus. É desde lá da época que o povo teve que cruzar, né, o deserto. Os cananeus são um povo inimigo do povo de Deus. E essa mulher pertencia a esse povo. Era uma mulher cananeia. Então, ela era estrangeira, gente, étnica e religiosamente. Porque, veja, ela não era nem descendente de Abraão e nem praticava a religião judaica. Essa mulher não fazia parte do povo de Deus. Essa mulher não era crente. Essa mulher não era cristã, essa mulher não ia no culto, essa mulher não tinha grupo familiar, não fez integração, não ia no retiro. Essa era a mulher cananeia. Ela não era evangélica, ela não lia a Bíblia. Eu fiz uma lista aqui de coisas que ela não fazia. Mas, de alguma forma, essa mulher ouve falar de Jesus e ela compreende, ela entende quem ele era. E aí ela chega até ele gritando. Veja, o texto fala que ela chega gritando. E quando mais de uma versão bíblica fala que ela chega gritando, é porque ela chegou gritando mesmo. Essa mulher, minhas queridas, ela não era somente uma mulher desesperada. Ela era uma mãe desesperada. Consegue entender? Ela era uma mãe desesperada, né? Ela tinha deixado lá na casa dela uma filha endemoniada. E aí, de cara, eu já gosto dela, porque ela apresenta uma característica que é imprescindível para uma mulher que deseja levar a bênção para casa dela, porque foi isso que essa mulher fez. Ela foi até Jesus e ela levou a bênção para casa dela, não é verdade? Então, essa mulher, ela vai nos mostrar, ela vai nos dar características de uma mulher que leva a bênção para sua casa. E uma característica imprescindível de uma mulher que leva a bênção para sua casa é ter discernimento. Essa mulher tem discernimento. Vocês repararam que é ela mesmo quem diz para Jesus que a filha está endemoniada? Ela chega dando diagnóstico. Não é verdade? Ela já chegou e falou: Jesus, eu deixei lá em casa uma filha endemoniada. Ela discerniu, ela identificou, ela reconheceu que a filha sofria por conta de demônio. Essa mulher tinha discernimento. Porque sim, gente, a gente sabe, tem lutas que são físicas, que são carnais, naturais, né? Nós temos lutas que são emocionais, psicológicas, mas nós também passamos por lutas que são espirituais. E lutas espirituais só são vencidas com armas espirituais. Não adianta dar remédio para demônio, sabia? Não adianta. Mas às vezes não é demônio, daí a gente não toma remédio. A gente precisa de discernimento. Discernimento. Né? Tem coisa que a gente vence indo no médico. Tem coisa que a gente vence fazendo terapia. Tem coisa que a gente vence só tendo um pouco mais de vergonha na cara, mudando alguns hábitos. Não é verdade? E tem coisas que a gente só vai vencer na oração, porque é demônio. Não sou eu que digo, gente. Tá o texto dizendo aqui, né? Discernir é reconhecer. Sabe, imagina essa mulher olhando para a filha pensando: Oxe, isso aí não é falta de educação, não. Não está faltando correção. Acho que isso não é excesso de tela, não. Que agora tudo é excesso de tela, né? Imaginei ela, não, 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 eu tirei a tela, eu corrigi. Eu acho que isso daí é demônio. Olha que coisa, gente, que discernimento dessa mulher. Então ela identifica, ela reconhece que a casa dela estava passando por um ataque espiritual. E aí ela pega e vai até Jesus em busca de ajuda, em busca de socorro. E quando eu falo isso, parece muito simples. Parece muito óbvio, né? Ela discerne, né? Tem algo acontecendo na casa dela, então ela vai até Jesus e busca ajuda. Só que não, gente. Sabe por quê? Porque quantas vezes a gente está vivendo verdadeiras guerras dentro da nossa casa, independente que sejam espirituais, naturais, carnais, psicológicos, emocionais, independente. Aí a gente chega lá no grupo familiar, o líder pergunta: tá tudo bem com vocês? Sim. Né, amor? O pastor lá, né, faz o apelo todo culto. Tem alguém doente? Né? Tem alguém oprimido? Com alguma dificuldade financeira? Vem aqui na frente, a gente vai orar por você. Cri, cri, cri. Não é verdade? Quantas vezes, ao invés de nós reconhecermos nossas guerras, nossas lutas, nós as escondemos? Não compartilhamos, não dividimos, não pedimos ajuda. Vou contar um segredo para vocês. Eu só descobri depois que eu fui líder. Líder não tem bola de cristal. Sabia? Líder não tem bola de cristal. É tipo, eu gostaria, talvez, não sei. Pensar melhor sobre esse assunto, né, de ter essa intimidade com Deus a ponto, né, de olhar para os meus liderados e saber tudo o que está se passando na vida deles. Mas não é assim, gente. Você pode ligar para o líder, mandar uma mensaginha. Me acorde aqui. Coisa tá feia aqui em casa. Gente, grupo familiar, líder, é ferramenta. E ferramenta tem que ser utilizada. Né? Adianta você estar lá cavando buraco com a mão, na unha, aí eu trago uma pá para você. Olha aqui que legal, uma pá para você. Oh, que pá bonita, adoro, vou guardar. Não adianta, a ferramenta só serve se for usada, utilizada. Se o negócio tá pegando lá na tua casa, minha filha, se o diabo se levantou lá, contra teu casamento, contra os teus filhos, os teus negócios. Grita pro teu líder. Pede ajuda. Sabe, eu fico pensando quantas vezes nós perdemos, né, coisas preciosas. Né, quantas vezes nós tomamos decisões erradas por falta de um conselho. É de perguntar o que que você acha disso? Você tem algo para me dizer a respeito disso? Porque a gente fica com vergonha. Ai, que vergonha! Quem já pensou aquela mulher contando na frente de todo mundo que a filha dela estava endemoniada? Você já pensou o quanto essa mulher deve ter sofrido com a situação dessa criança? E eu falo criança porque na versão de Marcos fala, algumas versões falam filhinha. Então ela ainda era uma criança. Imagina quanto. Será que ela não pensou assim? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que é culpa minha? Será que foi algo que eu fiz ou que eu deixei de fazer? Será que fui eu que dei a brecha? Gente, com certeza essa mulher sofreu, né? Vendo a filha dela se machucando, se contorcendo, sendo humilhada pelo diabo. Porque se você já viu alguém endemoniado, você sabe do que eu estou falando, não é verdade? Não é bonito. Né? Não, não é algo bonito nem fácil de se reconhecer. Não é algo fácil de se contar. Imagina a culpa que essa mulher sentiu. Mas apesar dessa culpa, apesar dos medos, apesar da vergonha, ela vai até Jesus. A culpa, a vergonha, o medo não impediram que essa mulher gritasse por ajuda. Para as mães, as mães aqui, mães, os nossos filhos precisam de Jesus. Sabe, os nossos filhos, eles precisam de correção, eles precisam de educação, eles precisam de castigo algumas vezes, eles precisam de conversa, eles precisam de amor, eles precisam de muitas coisas. Mas eles também precisam de Jesus. Não dá para abrir mão de Jesus na criação dos nossos filhos. Precisa levar para a palavra. Precisa levar, sabe para onde? Para a IBI. Para o R12. Que para o culto do Exit. Precisa mandar para retiro. Gente, filho não tem que implorar para ir em retiro. Filho vai em retiro. Retiro é inegociável. Não existe implorar para ir no retiro. Ah, se você se comportar mal, não vai no retiro. Daí que tem que ir. Retiro é inegociável. É tempo com Deus, é tempo diante da palavra, é sendo ministrado, por homens e mulheres de Deus. A gente não pode abrir mão disso. Gente, vamos caminhar. Então, essa mulher, apesar dela ter, demonstrado esse incrível discernimento, e essa coragem, essa disposição para buscar ajuda, é a partir de agora que o bicho pega. Por quê, Paula? Porque daqui para frente, a gente encontra um Jesus um tanto quanto diferente, um tanto quanto surpreendente. O Jesus que se comporta, o Jesus que responde de uma maneira, no mínimo, de uma maneira que a gente não espera. Que eu, pelo menos, não esperava. Lembram quando eu falei para vocês da mulher adúltera? Quando a gente estudou sobre ela aqui? Que eu falei que o quanto Jesus, foi generoso e dedicado e acolheu e perdoou a mulher adúltera? E aí eu terminei a palavra falando sobre. Nós lemos, inclusive, palavras de Jesus, que ele falou assim, ele dizendo assim: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, O papel de Jesus, a fala de Jesus é uma fala de quem vai trazer alívio, de quem quer oferecer alívio. E aí essa mulher, eu acho que ela ouviu a pregação, porque ela foi. E se tem alguém que eu imagino que estava cansada, era essa mulher, com uma filha endemoniada em casa, certamente essa mulher estava desesperada e cansada. E aí o que que ela faz? Ela vai até Jesus correndo. O texto fala que ela vai correndo até Jesus e pede misericórdia. Jesus, tem misericórdia de mim. Aí vamos ver o que. Olha só, gente. Eu vou ler para vocês não pensarem que é mentira minha. No 23. Ela vai correndo e pede misericórdia para esse Jesus. Aí Jesus fala assim, ela fala: tem misericórdia de mim, a minha filha está sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Jesus não respondeu. Jesus ignorou a mulher, gente. A mulher foi cansada, oprimida, foi. Chegou lá e Jesus não respondeu, fez de conta que não era com ele. Credo, Paula, se falar uma coisa dessa, Jesus. Tá no texto! Jesus não respondeu. Aí vem os discípulos. Gente, os discípulos de Jesus, que andavam todos os dias com Jesus lado a lado, face a face. O que que os discípulos fizeram? Manda essa mulher embora. Vocês estão entendendo esse texto? Vocês estão entendendo a profundidade desse texto? Os discípulos pedem para Jesus: manda essa mulher embora. Que recepção calorosa, né, gente? Que recepção cristã. Vocês não acham? Gente, a mulher chegou no culto. O lugar que estava Jesus e um monte de discípulo de Jesus é um culto? Reunido? Ela chegou num culto. Ai, que bom que você veio, irmãzinha. Nossa, estou muito feliz. A gente fica muito feliz quando você vem aqui. Inclusive, a gente fez até uma lembrancinha para você. Quando você é visitante, você ganha lembrancinha para demonstrar o quanto a gente é alegre, se alegra com a tua presença. O que que você precisa? Ah, eu preciso de oração. Mas é óbvio que nós vamos orar por você. Estamos aqui para isso. Vamos orar por você. E no final ainda tem cafezinho. Foi assim? Não, gente! A mulher foi recebida com cara feia e silêncio. Imagina os discípulos, tipo, ai, Jesus, por favor, manda essa chata embora. A gente fala tanto de cara de sim, os discípulos estavam era com cara de não, não é verdade? Mandaram a mulher embora. E aí eu te pergunto, como que a gente reage, né, quando as nossas expectativas não são correspondidas? Quando não nos acolhem? Não acolhem a nossa dor? Quando as circunstâncias à nossa volta são desfavoráveis? Como que a gente reage? Como que a gente faz? E eu acredito que essa mulher, ela ensina para nós, ela é preciosa porque ela nos ensina muitas coisas, né? Só essa partinha aqui já fala sobre persistência, resistência, resiliência, perseverança. Tenho certeza disso, né? Nós poderíamos falar sobre cada uma dessas coisas. Mas acima de tudo, gente, essa mulher, ela nos fala sobre maturidade. Maturidade. Pode acreditar. Uma mulher que leva a bênção para sua casa, ela tem maturidade. Uma mulher que leva a bênção para sua casa tem maturidade. Gente, essa mulher não era crente. Ela não era nem crente. E ela tem mais maturidade do que muita gente, ó, velha de igreja. Não é verdade? Sabe o que que é maturidade, gente? Maturidade nada mais é do que a capacidade de focar no que é importante de verdade. Fui eu que fiz essa frase, eu adorei. Maturidade nada mais é do que a capacidade de focar no que é importante de verdade. Porque foi isso que essa mulher fez. O que que importava para ela? Qual que era o foco dela? Qual que era o alvo, o objetivo dela? A cura da filha. Era a cura. Era trazer paz para dentro da casa dela. Era isso que ela queria, ela sabia exatamente o que ela queria. Então a cara feia dos discípulos não tirou o foco. O silêncio de Jesus não desanimou. Não distraiu. Vou contar para vocês um segredo, gente, que eu tenho aprendido a duras penas. Essa eu anotei no meu caderninho para carregar, para me lembrar. Anote, anote porque é precioso. Quando nós estamos perto, quando nós estamos próximas de conquistar, de chegar no lugar que Deus quer que nós estejamos, pessoas imprudentes se levantam para nos distrair. Quando você está perto de conquistar, quando você está perto de alcançar, pessoas imprudentes se levantam para te distrair. É batata. Anote, é batata. Sabe quantas coisas, né, quantas vezes pessoas ou situações nos distraíram? Lembre. Puxa na memória. Você estava certa. Vai dar certo. Aí vem uma palavra desanimadora, uma crítica, uma mentira, uma fofoca, uma picuinha. Amazer. E aí, o que que a gente faz? A gente desanima. Não é verdade? Se distrai, esquece todos os planos, abre mão. Gente, sabia que muitas vezes nem precisa esse tanto de coisa ruim acontecer que eu falei para vocês? Nós chegamos num ponto, gente, num ponto que eu já vi gente se distraindo, né? Gente perdendo bênção por achar que todo mundo é bom demais. Vocês já viram isso? Eu não compartilho no meu grupo. Lá todo mundo é santo. Parece que ninguém tem problema naquele grupo, daí vou eu levar problema? Eu vou ser a problemática? B, capaz. Perde o conselho, perde a oração, perde a bênção. Gente, já pensou o quanto essa mulher teria perdido? Né, se ela deixasse, né, se ela tivesse dado lugar para mágoa, para ofensa, para o ressentimento, para reina, reinei. Reinei, me trataram de cara feia, eu escutei. Reinei. Vou embora ficar com a minha filha endemoniada. Misericórdia! Ou se ela pensasse, como que eu vou chegar lá? Só tem discípulo, escolhidos. Nem vou, vou ficar aqui em casa com a minha filha endemoniada. Gente, eu não tenho ideia, eu não quero nem pensar em quantas coisas nós deixamos de ganhar ou no quanto nós deixamos de avançar por darmos lugar a distrações. Quantas coisas nós deixamos de ganhar ou quanto nós deixamos de avançar como igreja? É por darmos lugar à mágoa, à ofensa. A ressentimento, a reina, ferida. Gente, essa mulher manteve o foco em Jesus, naquilo que ela precisava, porque ela tinha maturidade. Ela sabia o que importava de verdade. Ela precisava conversar com Jesus, ela precisava de Jesus. E agora, gente, por falar em Jesus, já que voltamos nesse assunto. Gente, Jesus não facilita nada para essa mulher, né? Vamos recapitular. Primeiro, ele ignora a mulher. Aí os discípulos pedem para mandar ela embora e Jesus responde. Jesus fala. Aí, né, aí finalmente Jesus fala. E quando Jesus fala, ele não fala diretamente com a mulher. Vocês vão ver no texto. E eu achei isso uma tremenda de uma falta de educação. A mulher chegou, abriu o coração aos gritos, ele fez silêncio, os discípulos mandaram embora, e aí quando fala, vamos lá, 24. Os discípulos falaram: Jesus, mestre, manda embora, porque ela está gritando atrás de nós. Aí Jesus respondeu. Respondeu quem? Os discípulos. Nem foi para ela. Jesus respondeu assim: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Sabe o que que Jesus está dizendo aqui? Deixa eu ter temor para falar. Gente, essa resposta de Jesus, ela exclui a mulher. É como se Jesus dissesse assim: Eu vim para o povo de Israel. Você é do povo de Israel? Sabe aquelas perguntas que não precisa nem responder? Eu vim, eu fui enviado para as ovelhas, para o povo de Israel. Você é do povo de Israel? Vocês estão chocadas? Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Mas guardem espaço porque tem mais. Guardem um espacinho, porque daí vem a reação da mulher. Depois de tudo isso, vem a reação da mulher. Jesus fala: Eu vim para o povo de Israel. E você? Aí a mulher vem. A mulher veio e adorou de joelhos. Que mulher é essa, gente? Que mulher é essa, meu povo? Gente, a adoração precisa fazer parte da vida de quem quer levar a bênção para casa. A adoração precisa fazer parte da vida de quem quer levar a bênção para casa. Independente do momento, minha querida, seja de luta ou de vitória, de silêncio ou de resposta, nós precisamos adorar. Adoração é tipo voto de casamento, sabe? Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Adoração. Já dizia Cassiane, né? Simplesmente louve. Tá chorando? Louve. Precisando? Louve. Adoração, não importa. Louve. Quando nós adoramos, nós declaramos o domínio, o senhorio de Jesus sobre aquele lugar, sobre aquela situação, sobre aquela pessoa. E é isso que essa mulher faz, gente. Gente, a nossa casa. Na nossa casa precisa ter adoração. Sabe saberem que é casa de crente? Abra a janela, ligue o som, põe a Cassiane. Adoração. Gente, vou falar para vocês. A Bíblia fala: Deus habita no meio dos. Todo mundo sabe. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus habita. Ele faz morada onde? Onde tem louvor e adoração? Tem louvor e adoração na tua casa? Eu tô tipo Jesus. Eu vim para o povo de Israel. Você é do povo de Israel? Tem que ter louvor na nossa casa, porque Deus habita no meio dos louvores. Ai, Paula, mas está uma guerra lá em casa. Louve! Liga o som. Põe o Cid Moreira lá lendo o salmo. Vai rolar salmo aqui em casa o dia inteiro. Não é verdade? Gente, essa mulher, ela vai criando o ambiente perfeito. Ela vai gerando a atmosfera necessária para o milagre, para o agir de Deus, não é verdade? Ela prepara, gente, ela deixa o terreno arrumadinho, do jeitinho que Jesus gosta. Né? Ela tá agradando. Então vem a terceira resposta de Jesus, gente, e essa é a mais matadora de todas. Essa, eu não sei se alguma de nós sobrevivia. Não sei se a gente saía ilesa dessa. Aí Jesus fala assim: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ainda bem que ele fala cachorrinhos, que quer dizer um pet, né? Tipo um bichinho de estimação. Ele não fala cachorro de rua. Ele tá falando dos cachorrinhos, né? E aí ela fala, né? Sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Gente, entender essa passagem, né? Essa fala de Jesus, realmente não é fácil, não é simples, é normal a gente ter dificuldade de entender. Os comentaristas bíblicos trazem, né, várias explicações, tem algumas hipóteses, né? A respeito de tudo que ela significa. Mas aqui assenta de verdade no meu coração, sabe? Aqui faz todo sentido para mim. É que de forma alguma, gente, Jesus quis insultar aquela mulher. Jamais passou pela cabeça, pela ideia de Jesus ofender aquela mulher, né? Comparar ela a um cachorro. Eu vi caixinhas de perguntas a respeito desse texto. Algumas pessoas perguntando: é verdade que Jesus falou que a mulher era igual a uma cadela? Está escrito na internet, procura lá. Gente, é óbvio que não. Nós sabemos, nós conhecemos Jesus, nós sabemos de quem nós estamos falando. Não era essa a intenção dela. Ele jamais falou que ela era parecida com um cachorro. É que ela se comparava a um cachorro. A intenção de Jesus aqui, gente, a intenção dele, o que ele estava fazendo aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem compreender como eu compreendi. Jesus, ele estava cavando. Ele estava indo mais fundo. Sabe como quem procura um tesouro precioso? Eu imaginei quando lá no as pessoas que procuram ouro, aí eles acham o ouro no meio da lama e eles começam a lavar, vamos lavar porque isso aqui é precioso, mais água. Manda mais água aqui, esfrega mais. Porque tenho certeza, o que está aqui é precioso. Era isso que Jesus estava fazendo. Ele enxergou, ele suspeitou que o coração daquela mulher tinha uma fé preciosa. Ele estava procurando no coração dela a fé que ele suspeitava encontrar. Tá conseguindo entender? À medida que aquele diálogo acontecia, Jesus percebeu, gente, que aquela mulher tinha entendido a dinâmica do reino. À medida que ele conversou com ela, ele percebeu que ela entendeu a dinâmica do reino. Ela sabia que ela era uma cananeia, que ela era alguém que não tinha direito nenhum, que ela não pertencia ao povo de Israel. Ela sabia que ela não era merecedora de nada. Ela sabia que ela não tinha nada para oferecer para Jesus. O que moveu aquela mulher até os pés de Jesus não foi o seu valor, mas o dele. Totalmente o dele. Não tinha nada dela. Era só ele. Ele era a fonte, ele era o tudo que ela precisava. Nele tinha bondade, tinha misericórdia, tinha cura, tinha libertação, independente de quem ela era. A bondade estava nele. Era só dele. Independente de quem ela era. Ela entendeu que Jesus tinha tanto, mas tanto, mas tanto, que expulsar o demônio da filha dela era a mesma coisa que deixar cair uma migalha para um cachorrinho embaixo de uma mesa. Você tem tanto. Tanto que expulsar um demônio, né, uma potestade, um principado, dos quais nós até hoje sabemos tão pouco, é o mesmo que deixar cair uma migalha para um cachorrinho. Essa mulher, gente, ela leva a bênção para casa dela porque ela entendeu a graça. Porque ela entendeu que não depende da gente. Ela entendeu que não tem nada sobre nós, que é tudo sobre ele. E, gente, a história dela é realmente incrível, não é? Vocês não estão mais animadas do que quando eu li o texto pela primeira vez? Por favor, digam que sim. Mas eu quero terminar com uma última lição e o louvor pode subir. Mas eu preciso falar. Porque eu acho que, né, nós já aprendemos tanto a respeito dela, né, com ela, através dela. Mas eu acredito que essa é uma lição extremamente pontual para o nosso tempo. né, para um tempo como esse. Eu acredito que é a cereja do bolo dessa personagem. Porque essa história, minhas queridas, ela fala do começo ao fim. Ela fala sobre intercessão. Do começo ao fim, essa história fala sobre intercessão. Uma mulher que intercede. Escutem, uma mulher que intercede seguramente leva bênçãos para sua casa. Essa mulher cananeia, ela exerce um direito que é meu e é teu, que é de interceder pela nossa casa. Você sabia que intercessão não é um ministério? Tetbai tem um ministério de intercessão lá da igreja, né? Ah, eu não sou do Ministério de Intercessão. Intercessão não é um ministério, não é um chamado específico. Intercessão é para todas nós. Gente, intercessão é um chamado universal. Essa mulher não era nem crente. Intercedeu? Ah, nem crente a mulher não era. Gente, intercessão é o que Cristo fez por nós. O que que Jesus fez por nós? Ele se colocou diante de Deus, ele se posicionou diante de Deus ao nosso favor, não é verdade? Tinha Deus, tinha nós, pecadores, necessitados, oprimidos, e aí vem Jesus e se coloca como ponte, como conexão entre nós e Deus. Isso é intercessão. E nós, como discípulas de Jesus, podemos ser intercessores também. Interceder é se colocar entre Deus e pessoas. Orar não. Orar é você e Deus. É bater papo com Deus. Oi, Deus. Tô eu aqui de novo. Isso é orar. Interceder é se colocar entre Deus e alguém. Exatamente como Abraão fez, Moisés fez, Esther fez e até a mulher cananeia fez. Ela se colocou entre Jesus e a filha. A filha estava lá? Não estava, gente. A filha estava em casa. E foi abençoada ou não foi? Mas foi abençoada. A mulher conectou, a mulher levou o poder, a cura, a bênção até a filha. É isso que a gente pode fazer. Gente, essa mulher, ela mudou a agenda de Jesus. Estava na agenda de Jesus curar? Uma mulher chegou gritando: ei, 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 ei! Eu tô aqui, eu vou levar lá para minha casa. Isso é intercessão. Nós precisamos nos levantar, nos posicionar como intercessoras dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Isso é urgente, gente, é um chamado urgente. Vamos ficar de pé? Gente, interceder é um privilégio. Por que que é um privilégio? Porque nós deixamos de ser espectadores e nos tornamos participantes daquilo que Jesus fez. Não é uma obrigação. É um privilégio. Eu participei desse agir, desse mover de Deus. É ter de um dedinho meu. Não é um privilégio? Isso é intercessão. Eu sei que tem mulheres aqui que oram de madrugada. Eu tenho a Ângela que não veio hoje, que encabeça esse movimento, né, das orações na madrugada. E eu louvo a Deus por ela e com certeza, né, todas que intercedem de madrugada e participam desse projeto, acredito que já colheram muitos frutos e ainda colherão muitos mais. Mas interceder, gente, não precisa ser de madrugada. E eu digo glória a Deus por isso. Eu não gosto de levantar de madrugada. Ai, Paula, eu tenho sono de madrugada, eu também. É de madrugada, eu gosto de dormir. Interceder, gente, não precisa ser de madrugada. A gente pode interceder pela nossa família enquanto a gente cozinha. enquanto a gente varre a casa, enquanto a gente arruma o quarto do filho, enquanto a gente passa a camisa do marido. Eu postei esses dias, eu oro, eu intercedo pelo meu marido quando eu passo camisa lá em casa. Não gosto de passar camisa. Aí eu ponho louvor, né? Tô passando a camisa, enquanto eu passo a camisa, eu intercedo. Eu falo, Deus, abençoa meu marido. Deus, que o teu Espírito Santo guie em todos os seus passos, em todas as suas decisões, em tudo que ele for fazer. Deus, que o teu Espírito Santo cuide dos olhos dele. Que o teu Espírito Santo cuide dos ouvidos dele. Estão entendendo? Isso é intercedendo. Que o teu Espírito Santo cuide das mãos dele. Que o ouvido dele seja sensível. Né? Que é o menor perigo. Ele ouça a tua voz. Ele seja advertido pelo Senhor. Alertado pelo Senhor. Isso é intercessão. Eu li uma frase. Quero dividir com vocês. Intercessão não é uma batalha contra o diabo. Guarde isso. Intercessão não é uma batalha contra o diabo. É uma batalha em prol de pessoas. Você percebe que Jesus, hora nenhuma, fala do demônio nesse texto? Não, o diabo não é nem citado nesse texto. Não é verdade? Nós precisamos nos levantar, né, como um exército de intercessoras em prol de pessoas. Abençoadoras. Abençoadoras, estou falando para vocês? Abençoadoras. Não sabe como interceder? Pega a Bíblia. É Deus, assim como diz a tua palavra, assim como está escrito aqui, ó, em Salmo tal, eu declaro que vai ser assim na vida do meu marido, vai ser assim na vida do meu filho, vai ser assim na minha casa. Isso é um exército de intercessores. Você está com o teu celular aí? Acha uma foto aí da tua família. Acha uma foto do teu marido. Dos teus filhos, dos teus pais, do teu namorado. Você tem filho aí, Fer? Dessa família linda que Deus te deu? De alguém que veio no teu coração enquanto você estava ouvindo essa palavra? Achou? Você pode levar bênção para a vida deles. Você pode atrair milagres para a vida deles. Você pode mudar a história dessa pessoa. Você crê nisso?